partir de agora, meia hora com o doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. Empresta Capital. Empréstimo consignado em folha. Com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, doutor Condomínio.
Boa noite, Brasília. Alô, você síndico, morador e trabalhador em condomínio. Hoje é dia 30 de novembro de 2015, dia do síndico. E está começando mais um Meia Hora com o doutor Condomínio na sua OK FM. Cole seu ouvido no rádio e prepare-se para meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias, convidados, dúvidas e muitos prêmios. É por isso que já está no ar. Uma hora com o Doutor Condomínio. Aproveitem!
Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade.
Boa noite, Brasília. Boa noite, síndicos. Hoje é um programa especial. Especial para você que é síndico, porque hoje é o seu dia. Não é isso, Larissa?
É isso mesmo. Boa noite, queridos síndicos. Feliz dia do síndico.
Parabéns a todos
Parabéns
eles.
Parabéns pela guerra, né? Isso, de cada dia.
Guerreiros.
Boa noite para todos os ouvintes do Meia Hora.
Boa noite, Marco.
Boa noite para os ouvintes de uma hora do Dr. Condomínio.
É, hoje é uma hora.
Um abraço aos nossos heróis síndicos, que hoje é o dia deles, tem que ser muito bem homenageados.
Exatamente. Boa noite, Jader.
Boa noite, Dr. Condomínio. Boa noite, síndicos de plantão, que estão nos escutando aqui hoje.
Isso aí. Bom, se você quer participar do programa com a gente, agora a gente tem um novo WhatsApp. 9211-9441. Vou repetir. 9211-9441. Ligue para a gente aqui, faça contato com a gente e acesse também o site do doutorcondomínio.com ou ainda mande a sua mensagem de voz que a gente coloca você no ar lá nos amigos do Doutor Condomínio. E vamos começar.
Destaques do programa.
No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto. Qual o comportamento adequado do condômino em assembleia?
Nas notícias condominiais dessa semana, este é o nosso destaque. Onda de lama assusta moradores de residencial em Presidente Prudente, São Paulo.
No Conexão Jurídica desta semana, com o Dr. Rodrigo Carpá, direto de São Paulo, nosso bate-papo será sobre ofensa homofóbica durante reunião de condomínio gera indenização de R$3.000 no DF.
Aconteceu no condomínio. Ladrões furtam R$650.000 em casa de condomínio de luxo em Goiânia.
Momento Gábor RH com Ricardo Carpá. Vamos falar sobre dicas para uma gestão transparente do síndico profissional.
Doutor Condomínio Entrevista. O engenheiro civil Fábio Mascarenhas, perito em engenharia diagnóstica.
Síndicos em ação. Em homenagem ao dia do síndico, o Doutor Condomínio hoje vai entrevistar a síndica Carolina Porto Xavier do condomínio Itamaracá.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer participar do Quiz com o Doutor Condomínio, responda agora pelo WhatsApp 9211-9441. Vou repetir que é novo. 9211-9441. E responda a seguinte pergunta. O síndico é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Sim ou não? Responda a nossa pergunta e concorra afinal a um relógio de parede lindíssimo do Meia Hora. Participe!
Se você quer tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com, doutor por extenso, e faça sua pergunta. Ou se quiser, você pode assistir aos vídeos e às pílulas sobre os assuntos condominiais disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial.
Tema do dia com o Doutor Condomínio.
Bom, hoje nós vamos falar qual o comportamento adequado do condômino em assembleia. No dia a dia das relações condominiais, os deveres dos condôminos são inúmeros, dentre eles participar das assembleias condominiais. Porém, alguns condôminos extrapolam os limites da convivência e, por que não dizer, da educação. Não se comportam adequadamente nas reuniões. Participar das assembleias, além de ser um direito do condômino, é um dever, mas sempre respeitando minimamente as regras de convívio social. Não é isso, Larissa?
É isso mesmo, doutor Condomínio. Mais um tema bem polêmico aqui no nosso programa.
Isso mesmo. O WhatsApp aqui, você viu que tá pitando.
Pois
tá
é.
Tá demais aqui o negócio.
Muito
não,
bom.
Não deixem de interagir com a gente nesse papo, hein?
Exatamente. Bom, esse assunto foi pauta, foi pedido até de um síndico para que a gente falasse sobre isso. Porque o que acontece nas assembleias condominiais? Quem participa sabe disso. Existem condôminos que não respeitam a pauta, que não respeitam a opinião do outro condômino, né? E normalmente eles são mal educados. Infelizmente a gente tem que falar a realidade, né? Então essa pauta é para isso, é para a gente tratar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o comportamento de um condômino na assembleia. Como é que ele deve se portar? Como é que ele deve se colocar? Ele tem que ouvir o que o presidente da assembleia fala? A gente tem que começar por isso, né?
Assim, eu acho que qualquer condômino, até mesmo o síndico, quando for descer para uma assembleia, ele tem que ir com a mente de agregar e não
desagregar, destruir
exatamente a harmonia da assembleia. Porque a assembleia está ali, gente, justamente para o crescimento do condomínio, para o progresso do condomínio.
É um momento decisório, né? É um momento que se você não descer desarmado...
Exatamente.
Né?
É o bem de todos que está sendo discutido ali.
Exato.
E eu acho também o seguinte, evidentemente, que antes dele ir para a assembleia, ele tem que tomar ciência do teor, né?
Da pauta
da reunião, da assembleia.
Mas muitos, Marcos, sabem até o teor da pauta e descem para falar, exatamente a gente vai falar sobre isso, sobre questões pessoais, sobre questões que dizem respeito a ele, e não à comunidade do condomínio.
Ele continua olhando só para o umbigo dele.
Só para o umbigo dele. O pior não é isso. É que ele não respeita a opinião dos outros. Você quer ver? Eu participo de muitas assembleias, e às vezes a gente está, o presidente coloca uma pauta para votar, o cidadão fala assim, eu não aceito isso. Como assim? Você não aceita? Aí eu fiz uma pergunta estratégica para ele. Mas vem cá. Quantos apartamentos o senhor tem aqui no prédio? Aí ele, falei, então...
Você tem um voto.
O seu voto.
E tá arriscado ele ser aquele condômino inadimplente.
Não, às vezes nem isso, né? Porque o cara quando desce para brigar, normalmente ele pagou. Mas ele desce com uma disposição que você olha para ele e você fala assim, não, esse cidadão ele deve ter uns 15, 20 apartamentos aqui.
E o síndico, ele tem que ser muito inteligente e político numa situação como essa.
Exatamente.
Né? Saber administrar de uma maneira que permita que depois de uma discussão, que às vezes acontece, a assembleia flua normalmente. Às vezes o síndico entra
na pilha desse
condômino e acaba desandando a assembleia.
Exatamente.
Como um todo. Então, assim, o síndico tem um papel fundamental também
de conduzir
e intermediar um pouco uma situação.
E o presidente da assembleia também, ele tem
um posicionamento muito importante.
Importantíssimo nesse caso, para colocar esse condômino, para que ele se comporte na assembleia de uma maneira educada, de uma maneira cortês com os outros, né? Porque ele acaba desrespeitando os outros. Então, se o presidente da assembleia não tiver uma postura de tirar a palavra dele ou conceder isso no momento certo, então vira uma baderna, não vira uma assembleia, né?
Outra coisa, doutor Condomínio, é que eu vejo, participo também de várias assembleias, e eu vejo que tem se perdido um pouco o pedido da palavra.
É
isso. Pedir
mesmo
a palavra é muito importante para manter a ordem da assembleia, porque se todo mundo for falar ao mesmo tempo, nada se decide, ninguém ouve ninguém, até mesmo o próprio secretário não consegue anotar o que está sendo falado. Então, assim, saber pedir a palavra, saber o momento de intervir, é importante para os condôminos também.
Tanto é que, não sei se vocês sabem, o comercial que ganhou o prêmio de melhor comercial do ano foi o comercial que tem uma baderna numa assembleia de condomínio, que é um comercial da TIG, vou fazer um jabá aqui, mas vou ter que fazer. Que eles fazem uma simulação de uma assembleia de condomínio, aí todo mundo tá jogado, um puxando o pescoço do outro, outro jogando cadeira em cima do outro. Esse comercial ganhou o melhor comercial do ano.
Mas eu conheço um condomínio que resolveu esse problema do condomínio. Eles elegeram para síndico um militar altamente graduado e que ele vai fardado para a Assembleia. Ninguém reclama de nada no condomínio.
Marco, é mais ou menos, sabe por quê? Porque o síndico, ele não vai conduzir a Assembleia, ele não pode sentar na mesa, quer dizer, não é que ele
vai
não pode.
Vai ter o presidente, ele tem o secretário, evidentemente.
A postura do síndico vai ajudar a postura do presidente, mas com é certeza. Muito importante que o presidente tenha postura, seja firme,
claro,
para poder certeza. Segurar essa situação.
Outro ponto, doutor Condomínio, é entender sobre a deliberação final da Assembleia. Às vezes o condômino votou contra ou a favor em certa situação, só que a vontade dele não foi a que prevaleceu pela maioria.
Sim.
Então, às vezes ele fica chateado, fica achando que está o condomínio contra ele. Não.
Contrariado.
Não, gente. A Assembleia é exatamente isso. A maioria vai definir o que vai ser feito a partir
de então.
A opinião
dele não prevaleceu agora, mas se...
Daqui a pouco.
Mas ser condômino também é ser político.
Exatamente.
Com certeza.
Então você precisa exercitar a política, ir nas outras pessoas, ó, oh, por favor, vamos nessa linha de raciocínio, isso é que é legal.
Gente, né? Viver em comunidade é assim.
E não você ficar por trás fazendo armações, chegar na Assembleia, gritar, fazer escândalo e aqueles shows que a gente vê de vez em quando aí, que não vai levar ninguém a nada. Então, recapitulando, gente, um condômino tem que conhecer a pauta, saber respeitar a opinião contrária e só falar quando a palavra for concedida a ele. Se isso for seguido, provavelmente a Assembleia vai ser...
Fantástica.
Fantástica, que nem diz o Tiririca. Papo encerrado. Bom, participe com a gente do programa, mandando seu WhatsApp pelo 9211-9441. É novo, hein? 9211-9441. Respondendo a nossa pergunta, né? O condomínio é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Sim ou não? Responda aí e concorra.
Se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com, doutor por escrito, e faça sua pergunta. E você ainda pode assistir aos vídeos e pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial.
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Vai já, Dani.
Opa, aqui o nosso novo WhatsApp, o pessoal já tá participando.
Manda.
Repetindo para quem ainda não tem, 9211-9441.
Isso mesmo.
Vamos lá, a primeira participante aqui foi a Cristina Almeida, moradora do Cruzeiro Novo.
Manda.
Doutor Condomínio, foi feita uma assembleia a pedido dos moradores e foi alterada a data de vencimento da taxa de condomínio, do dia 5 para o dia 10. A assembleia tem um poder para alterar esta data?
De forma nenhuma. A data é prevista na convenção do condomínio. Para alterar a data, precisa do quórum qualificado de 2/3 de condôminos. Então, desculpa. Essa alteração não tem valor legal nenhum.
Então vamos para a próxima aqui.
Manda.
Já a nossa participação do Jonas Martins, morador de Águas Claras. Doutor Condomínio, um amigo meu veio me visitar no final de semana e fui malhar na academia do prédio. E ele me acompanhou. Porém, o condomínio não permitiu que ele malhasse comigo. Ele pode fazer isso?
Essa situação é delicada.
É aquelas academias de...
O que acontece? As academias são para os condôminos, né? E normalmente 99% das convenções proíbem a utilização de visitantes, tá? Então as pessoas às vezes querem levar o convidado na tora, mesmo, vambora lá que vai dar certo, e aí o condomínio breca e ele fica chateado. Diga, mas
e se a pessoa tiver realmente um hóspede que está cadastrado lá na administração direitinho?
Se houver permissão na convenção para que você cadastre alguém para usar piscina, isso, churrasqueira ou outro espaço lá coletivo, não tem problema. Mas a maioria das convenções, principalmente as mais antigas, vedam essa participação.
Lá no meu condomínio é assim. Quando a pessoa passa mais de 3 dias na sua casa, você pode cadastrá-lo na administração e ele tem direito à piscina, à academia, direitinho.
Se a regra estiver prevista na convenção, excelente. Mas pelo que, como ele foi, no caso ali, proibido, certamente deve ter alguma proibição prevista na convenção.
Provavelmente aqui ele veio, chamou um amigo para malhar com ele na academia, né?
Então, provavelmente se vedaram é porque Tá proibido. Beleza? Vamos seguir. Quiz com o Doutor Condomínio. Entre em contato com a gente agora, 9211-9441, e responda a seguinte pergunta. O condomínio é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Daqui a pouco nós temos um engenheiro aqui que vai dar uma dica. Responda agora e concorra ao final do programa um relógio de parede lindo, especial do Meia Hora. Participe!
Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Notícias condominiais.
O teu condomínio, o negócio tá feio. Onda de lama assusta moradores de residencial em Presidente Prudente, São Paulo. Moradores do condomínio Primavera acordaram assustados após o rompimento de um muro que cerca o local na manhã de quarta-feira passada.
Que loucura esse negócio de lama.
Agora tá pra tudo quanto é lugar. Né? É. Inclusive aqui em Brasília, semana, você vai lá em Vicente Pires, né?
É.
Pois é.
E ali na esplanada também tá cheio de lama.
Ah, é? É. Nossa, mãe. Segundo a moradora, a senhora Edilúcia, que reside no apartamento 12 do bloco C, a estrutura se rompeu por volta das 6h40 da manhã, enquanto ela ainda dormia, e levou a lama para dentro de sua residência. A vizinha foi lá e tocou a campainha para avisar que a lama estava invadindo o condomínio. E ao sair do quarto e entrar na sala, encontrou o cômodo já cheio de lama.
Que loucura.
Na hora, diz ela, fiquei sem ação e levei um susto. Rapidamente a água tomou conta de toda a minha casa, sujando tudo, afirmou ela. A preocupação continua, pois se o muro desabar por completo, os moradores temem que residências possam ficar comprometidas. Então, para tentar minimizar a situação, o que os moradores fizeram? Improvisaram uma barreira para evitar que a água invada as casas, mas a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, responsável pelo condomínio, foi avisada do problema e informou que enviaria um técnico ao local para verificar a situação e constou do laudo a informação que após as chuvas, houve um acúmulo de água junto ao muro da divisa do lado do terreno vizinho, causando dano na sua estrutura, o que permitiu a passagem de água para dentro do condomínio. O corpo de bombeiros também foi acionado e compareceu ao local para analisar a situação do muro. A área foi isolada pela corporação para evitar acidentes e outros problemas e informou que não há risco da estrutura das casas serem atingidas. Ou seja, virou moda. Porque acontece o seguinte, não tem saneamento básico, não tem águas pluviais, então a água vem por cima, não tem pra onde ir.
Exatamente.
Vai derrubando tudo que tem pela frente.
E as invasões também, todas
todos lugares.
Irregulares, né? Vai comprometendo o solo.
Foi o que aconteceu em Vicente Pires antes de ontem, no sábado.
Exatamente
isso, entendeu?
Felizmente, né?
Pois é.
Mas vamos lá, a gente queria dar notícia boa, mas nem todas são boas.
Exatamente.
Bom, vem aí a Unasíndico 2016. Você que é empresário e vende produtos ou serviços para condomínios, não pode ficar fora dessa. O maior evento de gestores condominiais do DF vai acontecer em maio de 2016. Shows corporativos com Gerry Adriani e o humorista Saideira da Praça Nossa, do SBT. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta seu espaço comercial. Unasíndico 2016, o evento mais esperado da comunidade condominial do DF.
Conexão Jurídica.
Boa noite, Rodrigo Carpati.
Boa noite, meu amigo Aldo Júnior.
Como está o senhor?
Tudo bem, graças a Deus.
Então, beleza. Vamos lá. Ofensa homofóbica durante reunião de condomínio gera indenização de R$3.000 e foi aqui em Brasília, Rodrigo.
Com certeza. Mais uma vez estamos falando de problemas em assembleia, desrespeitos que geram danos morais. Esse específico foi uma ofensa homofóbica, embora homofobia ainda não seja um crime específico no Código Penal, você desrespeitar um vizinho, caluniar, injuriar ou difamar, também existe uma consequência criminal. No caso específico, foi no âmbito civil, onde o ofensor foi condenado a um pagamento de R$3.000 e pende, sim, uma ação criminal para apurar a injúria, a calúnia e difamação. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que está sendo dito nas assembleias, independente de como ela transcorra. Nós temos que sempre preservar a figura das pessoas, independente da classe social, cor, religião, opção sexual. As pessoas precisam ser respeitadas, elas não estão lá nas assembleias em função disso. Elas estão para procurar o bem comum, e é o que tanto eu, quanto você, quanto a tua maravilhosa equipe trabalham todos os dias.
Exato. E a gente estava falando, Rodrigo, agora há pouquinho, sobre comportamento do condômino em assembleia, né? E o assunto é muito, muito pertinente, né? Porque os condôminos realmente descem para a assembleia e fazem coisas que até Deus duvida. É uma coisa absurda, e a gente tem que tentar mudar essa forma, né, do condômino agir na assembleia e procurar respeitar o seu vizinho, né?
Com certeza, a gente tem que procurar educar, não é uma tarefa fácil. Eu tenho centenas de assembleias nas costas, assim como você. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas o condômino precisa entender o papel dele naquela reunião. O gestor precisa estar bem qualificado, inclusive participando de curso. Você acabou de mencionar, dona Síndico, fundamental que o gestor esteja bem preparado, esteja bem treinado. Muitas vezes o advogado também tem que estar presente. Para quê? Para que a assembleia transcorra dentro de uma pauta, dentro de uma normalidade. Essa é a garantia que todos querem. Estive presente na semana passada em duas assembleias, uma foi até meia-noite, a outra até 1h da manhã, e discutiu-se tudo, menos o que devia ser discutido.
Menos o assunto da pauta. É terrível, é terrível. A gente tem que tentar lutar contra isso, né? Para que as pessoas respeitem o vizinho e, principalmente, se atenham à pauta, né? Se as pessoas tratarem do assunto que está em pauta, provavelmente vão sair dali com tudo resolvido e vão viver mais felizes, não é isso?
Com certeza, eles esvaziam, essas reuniões acabam ficando sem quórum. Por quê? Porque discute-se muitas coisas. Eu tenho feito algumas assembleias onde estipulam-se em prédios grandes até o horário que deve ser discutido. Nós temos 20 minutos para esse assunto, 30 minutos,
isso mesmo.
Vamos respeitar a pauta.
A tendência é essa, é colocar o tempo na pauta, senão as assembleias começam e não terminam.
É super producente.
Rodrigo, grande abraço para você e até a semana que vem, né?
Um abraço, Aldo, um abraço para todos e bom término de programa.
Boa noite, querido.
Um abraço.
Momento Doutor Condomínio.
As assembleias condominiais devem ser convocadas com pauta específica, evitando-se o tema assuntos gerais, pois em muitos casos, erroneamente, os condôminos submetem e propõem votação e aprovação dentro desta pauta, sendo que neste item não se pode decidir qualquer assunto, apenas sugerir futuras pautas, registrar reclamações ou sugestões dos condôminos.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico.
Quiz com o Doutor Condomínio. Entre em contato com a gente agora, 9211-9441, e responda: o condomínio é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Sim ou não? Responda agora e participe. E sabe onde é que você está? Meia hora com o Doutor Condomínio.
Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Esse cara sou eu.
Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Manda, Jader.
Doutor Condomínio, essa pergunta aqui é da Edna Silveira, moradora de Sobradinho.
Vamos lá.
Doutor Condomínio, sou obrigada a enviar boletos por e-mail para condôminos? Ou a minha obrigação é apenas entregar no condomínio com protocolo? De quem é essa responsabilidade?
É o seguinte, ela tem a obrigação apenas de entregar o boleto antecipadamente ao vencimento no condomínio. O resto são opções de agilizar esse recebimento de entrega, e-mail e outras formas que ela pode tratar, mas obrigatoriamente ela só precisa entregar no condomínio antes do vencimento, pelo menos 5 dias antes do vencimento, ok?
Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br.
Participe com a gente do programa fazendo perguntas ou enviando seu comentário pelo WhatsApp 9211-9441 e ainda concorra a muitos prêmios. E se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com, doutor por extenso, e faça sua pergunta. E você ainda pode assistir aos vídeos e às pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial.
E vem aí a Unasíndico 2016. Você que é síndico não pode perder o maior encontro de gestores condominiais do DF. Os melhores palestrantes do Brasil, shows corporativos com o cantor Jerry Adriano e o humorista Saideira da Praça Nossa do SBT. Conteúdo direcionado, sorteios de muitos brindes. Evento totalmente gratuito. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta já sua vaga. Unasíndico 2016, o evento mais esperado pela comunidade condominial do DF.
A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa. Sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça. Sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis. 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital.
Aconteceu no condomínio.
Doutor Condomínio,
manda.
Ladrões furtam 650 mil em casa em condomínio de luxo em Goiânia. Uma família voltada à viagem encontrou a casa arrombada e denunciou que ladrões invadiram o recinto que moram e depois de abrirem o cofre levaram 150 mil em joias e 500 mil em dinheiro. Total insegurança. Abalado, o dono do imóvel desabafou. É uma situação muito difícil. Que você vem em busca de segurança e o que, que você encontra? Insegurança. De que adianta pagar um condomínio de quase 2 mil por mês? O que eu recebo em troca? O que eles fizeram por mim e minha família? Nada. Certamente, se eu estivesse em casa, eles teriam me matado ou alguém da minha família, lamentou a vítima. Os moradores contam que os muros do condomínio não possuem rede elétrica, aquela cerca elétrica, né? Eles acreditam que os criminosos pularam a estrutura para entrar no local. O proprietário acredita que os criminosos usaram até marreta e pé de cava para abrir o cofre. Estava no cofre, doutor Condomínio. Para eles, a ação deve ter causado muito barulho, mas nenhum segurança notou a ação dos ladrões. Os assaltantes ainda deixaram a porta da casa arrombada. O proprietário disse que vai entrar com a ação contra o condomínio e contra a empresa, que é responsável pela segurança do local. Já o 8º Distrito Policial, que investiga o furto, o delegado diz o seguinte... que acredita que os autores são pessoas que conhecem a rotina dos moradores. Como sempre, né, doutor Condomínio?
É, infelizmente, esses casos de assaltos, assim, meio esquisitos, né? Normalmente tem envolvimento de pessoas que têm conhecimento da vida.
Da rotina.
Da rotina dos condomínios.
Ninguém é nada, ninguém sabe de nada, segurança de nada. É uma loucura isso.
Infelizmente.
É tudo macumunado.
Não, e de repente um condomínio... de luxo como esse, como parece, né? Será que não tem câmera de segurança?
Pois é, e outra coisa, detalhe que eu percebi, o fato de ele pagar 2 mil reais de condomínio não quer dizer muita coisa, não.
É, né?
Mas isso é coisa para um programa inteiro pra gente tratar, mas depois a gente fala sobre isso.
Tá certo.
Momento Doutor Condomínio.
Normalmente, os regimentos internos, de forma errônea, normatizam questões não previstas na convenção. Isto é absolutamente passivo de nulidade, porque o regulamento interno somente poderá regrar cláusulas e dispositivos previstos na convenção condominial. Portanto, se o regimento interno criar norma ou estabelecer regra sem que haja previsão na convenção, as decisões são passivas de nulidade.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico.
Quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer participar, ligue agora 9211-9441 e responda a pergunta. O condomínio é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Sim ou não? Se você acertar, você vai ganhar um relógio de parede especialíssimo do Meia Hora. Participe.
Doutor Condomínio Entrevista.
Bom, hoje nós vamos falar com o engenheiro civil Fábio Mascarenhas. Ele simplesmente é graduado em engenharia pela UNB, formou em 81, tem pós-graduação em avaliações e perícias e auditorias pelo IPOG-DF, tem a empresa FM Consultoria e está hoje aqui ao vivo e a cores com a gente. Boa noite, Fábio.
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, essa oportunidade, e é muito gratificante para vocês.
Beleza. Fábio, eu quero saber de você o seguinte, o que que vem a ser essa história de engenharia diagnóstica? Explica para a gente, para o nosso ouvinte aí, para o síndico que está nos ouvindo agora, o que que é engenharia diagnóstica?
Ok, eu vou ter 10 segundos do que eu teria que falar sobre esse assunto, só para homenagear os queridos síndicos. Eu comentei lá fora com a Larissa, que um dia é pouco para homenagear o síndico, porque ele um dia é advogado, um dia ele é delegado, um dia ele é médico, ele é treinador, é personal trainer, é churrasqueiro, porque sim as atividades proativas que ele participa dentro do condomínio. Então,
sem dúvida.
O meu abraço a todos eles.
Isso. Bom, aí.
A engenharia diagnóstica é um termo que foi criado a partir de 1999, no 10º Congresso de Avaliações de Perícias de Engenharia em Porto Alegre, e esse nome ficou registrado, porque a partir daí a engenharia já atuava bastante ajudando a comunidade em termos de ajudas periciais na justiça.
Sim.
E a partir desse evento, desse congresso, ela se diversificou para o consumidor comum fora da justiça. É. O que vem a ser isso? As pessoas têm as suas demandas, têm as suas desavenças, têm os seus descasos. E a engenharia, ela participa colaborando com a atividade dos condomínios e das residências, avaliando os empreendimentos, definindo quais são as patologias que os imóveis passam. A gente trata diagnóstico como médico.
Esse diagnóstico, Fábio, seria preventivo? Ele pode ser preventivo ou ele só é corretivo?
Pode. Assim como a medicina, a gente tem muito esse exemplo com a medicina. A doença pode ser tratada em qualquer época. Você vai ter um resultado melhor ou pior, dependendo de quando você começa a atuar.
Sim.
Você fazendo a prevenção, obviamente você vai descobrir situações em que o seu empreendimento, o seu imóvel, ele precisa de pouca coisa para resguardar ou restabelecer a sua qualidade.
Sim.
E se você tiver uma coisa com um problema muito avançado, com problemas de estrutura, de instalações, de vedações, de queda de revestimento, muito avançado, você vai ter maiores dificuldades e maiores gastos para recuperar isso tudo.
E os síndicos? Eu queria saber dos síndicos. Os síndicos já se conscientizaram de que a engenharia diagnóstica ela diminui o custo do condomínio?
Olha, esse é um trabalho que a gente tem tentado fazer ao longo desses anos para poder mudar a percepção das pessoas.
Certo.
A gente só muda de comportamento quando a gente muda a nossa percepção.
Sem dúvida.
E na medida em que as pessoas começam a perceber que determinadas atividades que você faça antes de tomar algumas atitudes, de gastar muito dinheiro, elas podem contribuir para você ter uma decisão mais acertada, vamos chamar assim, ela passa a ser uma coisa bem reconhecida pelos condomínios, pela sociedade propriamente dita.
Você e onde é que você particularmente tem trabalhado mais em Brasília?
Olha, eu tenho atendido muito a condomínios,
certo.
Condomínios e particulares, apartamentos. Imagine que você vai comprar um apartamento novo ou um apartamento usado. Você tem aquele ritual de fazer a vistoria prévia para receber o seu imóvel.
Certo.
Se você tiver acompanhado por um profissional, engenheiro ou arquiteto, né, que tem uma visão objetiva e um olhar clínico para o seu empreendimento, você vai descobrir algumas falhas, tá, ou deficiências ou vícios de construção que o seu empreendimento pode passar.
Falhas eu acredito que sempre vão acontecer, né? Você tem que saber se elas vão ter mais ou menos intensidade.
É. As pessoas confundem bastante o termo de qualidade. A gente confunde ainda qualidade com bom gosto.
Exatamente.
E não necessariamente qualidade é bom gosto. Sem qualidade dúvida. É um conceito bastante objetivo. Você pode ter um imóvel do Minha Casa Minha Vida, que é de baixo custo, com excelente qualidade. E você pode ter uma casa no lago, em qualquer bairro mais nobre, com granito, com material importado, sem qualidade.
Exatamente.
Por quê? O termo qualidade está ligado a você cumprir aquilo que está determinado.
Sem dúvida.
Se uma casa humilde tiver lá escrito que a sua fechadura vai ser de latão, e o empreendedor colocou a fechadura de latão e ela está funcionando, cumpriu o item qualidade daquele
empreendimento. E um dos problemas que mais a gente identifica é isso. O memorial descritivo não é cumprido pelas construtoras. Normalmente você tem um memorial lá e o material aplicado é outro. A gente vê muito isso nos condomínios.
Isso aí, ao longo do tempo, foi se modificando, o Aldo, porque é o seguinte. Antigamente se colocava até 3 marcas de produto dentro do memorial de incorporação.
Certo.
Hoje isso não pode mais, porque acaba sendo um direcionamento.
Isso.
Então indica-se a qualidade do produto.
Perfeito.
Entendeu?
Perfeito. Diga, Marco.
Ô, Fábio, então quer dizer o seguinte. Por exemplo, eu compro um imóvel na planta, certo? E chega um determinado momento em que o empreendimento está pronto, a construtora me chama para fazer aquela vistoria para receber o imóvel. Neste momento, então, cabe a atuação também na sua área?
Sim, nós temos atuado bastante nesse aspecto.
Eu vou lá receber o imóvel. Então, eu levo o senhor comigo, o Fábio comigo, para ele olhar com aquele olho clínico, para ver se eu não estou recebendo aquela unidade. Beleza,
porque
é isso?
É aquela coisa, Marco. A gente, assim, eu sou contadora, eu sou leiga na parte de engenharia, de arquitetura, então eu vou olhar, aparentemente pode estar tudo bem, mas o olhar técnico, né, de um profissional qualificado é totalmente
aquela diferente. História do caimento, né, do piso, né, para a água tudo. Escorrer direitinho para o local, é isso?
Vou lhe dar um exemplo. Existe um teste que chama-se teste de som cavo, em que você faz um teste de percussão na cerâmica de parede e de piso, ou porcelanato, e se ele tiver um barulho oco, que é o som cavo, tecnicamente, aquilo ali define que aquela peça tem que ser substituída. Isso está na norma brasileira.
Certo.
Que as normas brasileiras passaram a ser praticamente leis para a engenharia, assim como as leis são para os advogados.
E nós, pobres mortais aqui, entendeu? Não temos então, nenhum conhecimento
tá lá,
técnico.
Na norma de assentamento de cerâmica, no rodapé de um item, se não me engano, 6.2, eu não guardo de memória, mas diz o seguinte, a presença de som cavo em qualquer peça é obrigatória a substituição.
Olha só.
E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei 20 apartamentos de um empreendimento, de uma única pessoa.
Os 20
apartamentos com problema, eu tenho um exemplo. Uma parede de uma área de serviço com 39 peças de cerâmica, 37 estavam com som cavo.
Ou seja, ia cair na cabeça do cidadão.
No momento que ele fosse colocar o armário na parede, o armário podia cair junto.
Nossa.
Então é uma situação que tem que ser prevenida também pelas próprias construtoras, que é um trabalho que a gente também está tentando fazer.
Certo.
Porque eu tenho 34 anos de engenharia, eu sei o que é trabalhar em obra. O final de obra é uma coisa complicada. E no final da obra, você precisa ter aquele controle de qualidade fundamental para você não deixar passar isso.
Isso aí. Fábio, o que é a vistoria de vizinhança?
Vistoria de vizinhança é uma atividade que aqui em Brasília começou a ser implantada. Já existe há muito tempo em São Paulo, Rio, nas cidades que tem o vizinho colado. Né? Brasília é o plano piloto, você tem as projeções e tem um afastamento entre um prédio e outro, então você não tem essa influência tão abrangente ou tão intensa de um prédio com o outro. Essa vistoria de vizinhança, imagina que você vai iniciar uma obra nova. Tá? Você como construtor, como proprietário daquela obra nova, você pode pedir a um engenheiro, um arquiteto, que faça uma vistoria de vizinhança nos imóveis que poderão estar sob a influência da sua obra, identificando os problemas que aqueles imóveis já tenham.
E esse trabalho é feito, Fábio, normalmente?
Sim, eu estou fazendo eu vou
completar. Isso é normal se fazer?
Sim, fora de Brasília isso é coisa mais normal. Em Brasília está começando agora. Porque, veja bem, Águas Claras, os lotes são os lotes com as características das outras cidades. São lotes colados um do outro, não tem afastamento.
Exatamente.
Então você vai fazer um prédio que tem 3 subsolos, 2 subsolos, você vai escavar 9 metros de profundidade, aquela escavação sem dúvida, pode promover uma trinca, né? Uma interferência, uma instalação de uma tubulação que pode ceder e provocar. Então, a gente faz essa precaução, tanto para o construtor ou para o próprio morador que já reside ali na vizinhança, para ele se precaver, para todos se precaverem.
Entendi.
Para não ter que negócio, de repente apareceu uma trinca na parede da minha sala. Bom, se já tiver sido registrado antes da obra nova começar, aquilo fica muito claro. E aí já é uma patologia, um problema que já existia antes.
Isso é bom até para o próprio condomínio, né? Não ter problema.
Sem dúvida, sem dúvida.
Muito e Fábio, bacana. Onde é que você entra nessa história no condomínio? Onde é que a sua figura da engenharia diagnóstica é importante para o condomínio? Tá.
A gente pode trabalhar para os condomínios, sendo contratado para fazer uma vistoria de prevenção, quando vai começar uma obra no lote vizinho. Então a gente levanta todos os problemas que a gente tem, que a gente consegue identificar, já tem uma trinca, já tem um vazamento, fica registrado. A partir dali, tudo de novo que acontecer, em princípio, pode ter uma influência da obra nova.
Certo.
Como também pode não ter, pode ter outras razões. Mas aquilo que você já tinha de problema antes, você já fica com aquilo registrado.
Mas uma pergunta, Fábio, por exemplo. Na minha unidade, eu moro num prédio e no meu apartamento eu vou começar uma obra. Esse tipo de procedimento também é válido? Eu analisar como que a minha obra vai interferir nas demais unidades? Ou analisar algum problema recorrente nas outras unidades que pode vir a acontecer no meu apartamento? Isso também é válido?
Pode, mas seria uma coisa muito rigorosa da sua parte fazer esse tipo de coisa. Normalmente não acontece.
Só em escalas maiores.
Mas pode acontecer. Tem gente que é mais precavida. Às vezes até porque já tem algum problema histórico, crônico, com um vizinho, uma desavença antiga com outro condômino. E aí, por precaução, ele faz uma preventiva. Entendeu? Eu tenho só um detalhe. Eu tenho um caso que, às vezes, por exemplo, eu estou fazendo agora, esse mês, estou para terminar, uma vistoria de 17 casas lá em Samambaia, ao lado de um empreendimento que vão ter 12 pavimentos. E nós já fizemos quase todas as casas. Teve um morador que não permitiu que a gente entrasse.
Não olhei.
É direito dele, lógico. Não é. Não quer saber que alguém entra na casa dele.
Sem dúvida.
Mas aí o que a gente faz? A gente faz um registro dizendo que no dia tal, com testemunha tal, a gente não teve acesso. Então fica registrado. Se futuramente ele reclamar, a discussão dele vai ser um pouco mais acalorada. Beleza. Porque ele não permitiu que a gente levantasse alguma coisa antes. Depois fica mais difícil.
E Fábio, vamos lá. Onde incomoda, né? No lugar mais sensível, né, do síndico. Quanto custa esses serviços em média?
Olha, esse custo depende muito de cada caso. A engenharia diagnóstica, eu costumo dizer que a gente faz igual o corpo de bombeiro. Quando sai com a sirene ligada, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, é de boa atitude o profissional, antes de dar o seu preço, ir ao local, ter uma entrevista bem prolongada com o síndico para poder captar dele aquela situação que realmente ele necessita. Porque é difícil para as pessoas dizerem o que elas desejam, o que elas necessitam muitas vezes. É a mesma coisa, a gente sempre faz analogia com a medicina, é fundamental para a gente entender. A gente vai ao médico, o médico faz aquela questão, faz todo aquele questionário, se tem problema de família, se tem idade, como é que é a sua vida. Então a gente faz esse tipo de pergunta, esse tipo de questionário para poder entender. Então o preço depende de cada circunstância.
Cada situação.
Você quer ver um exemplo? Você pega o indivíduo por telefone e fala assim, meu empreendimento tem 8 pavimentos. Ok. Aí você vai lá, tem 8 pavimentos, tudo bem, é muito menos que um prédio que tenha 20 pavimentos, óbvio. Uhum. Só que você às vezes pega um prédio de 20 pavimentos, que o corredorzinho dele é do tamanho dessa sala que nós estamos. Aí você pega um prédio de 8 pavimentos, que o corredor tem 80 metros de comprimento.
Tudo isso influencia bastante.
Sem dúvida.
Então, Fábio, o assunto é muito legal, a gente ficaria aqui uma hora batendo papo aqui, mas o nosso tempo
Sem dúvida.
Né? Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito, acrescentou bastante, tenho certeza, para todos os síndicos que estão nos ouvindo. E a gente vai combinar outras vindas suas aqui para a gente tratar desse assunto de engenharia diagnóstica.
Onde a gente acha o Fábio? Tem telefone, Fábio?
Fábio, dê o seu contato aí.
Vocês podem me achar no telefone 9200-5545 ou na internet no www.fmconsultoria.net.
Muito bom.
Ok?
Fábio, obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
E até a próxima.
Muito obrigado.
Participe com a gente do programa fazendo perguntas pelo WhatsApp 9211-9441 e ainda concorra a muitos prêmios.
Beleza. E se você quiser tirar dúvidas, Larissa?
E se você quiser tirar dúvidas, Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com e faça sua pergunta. E você ainda pode assistir aos vídeos e às pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial.
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Manda, Jade.
Opa, a gente tem umas boas perguntas aqui.
Manda uma, que o tempo tá acabando.
Opa, e os abraços, então vai.
Os abraços é pro final. E não abraço agora nem pensar, vai.
O povo vai ficar bravo.
Doutor Condomínio, temos duas torres no mesmo condomínio. E podemos eleger um síndico para os dois condomínios?
Depende da convenção. Se a convenção determinar que as duas torres são um condomínio só, pode ser eleito um síndico para os dois. Se a convenção determinar bloco A e bloco B com independência, então vai ter que ter um síndico para cada condomínio. Ok?
Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio, a JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Síndicos em ação.
Bom, hoje nós vamos falar aqui com uma homenageada, a minha amiga Carol Porto Xavier. Boa noite, Carol.
Boa noite, Aldo.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Então tá bom. Bom, você sabe que hoje você representa uma comunidade imensa de síndicos em Brasília, né? E a gente está aqui querendo te homenagear e também que você conte um pouquinho da sua história aí no seu condomínio, quais são as suas ações no condomínio, o que você fez, o que você melhorou o seu condomínio. E no finalzinho a gente vai falar da casa de amigas. O que você pode nos contar, Carol?
Então, eu já sou síndica, já participo da comunidade há uns anos, né? Dei uma estafada de 2 anos e pude atuar em 2 condomínios diferentes aqui em Águas Claras, né? Brasília.
Certo.
E sempre foi muito gratificante o início de um residencial, principalmente esses de Águas Claras que começavam, né, desde a sua construção, o início sempre foi um pouco mais complexo.
Sem dúvida.
Né, e justamente no início, quando as pessoas estão mudando, que nem casamento, várias pessoas de culturas diferentes indo para um mesmo residencial dividir a sua rotina, né?
Exatamente.
E aí a gente enfrenta, no início, um pouco mais de turbulência. Hoje eu já posso dizer que o condomínio ele já é estabelecido, a maioria das pessoas se conhece, né? A gente tem um ótimo relacionamento. Eu já sou uma pista que tenta mais apaziguar, ouvir, né? Tô sempre à disposição, via telefone.
Tem que ter bom senso, né, Carol? Tem que ter bom senso para ouvir tudo. Eu tenho
sempre o canal muito aberto com os condôminos.
Sem dúvida. Você é síndica do condomínio residencial Itamaracá, não é isso?
Isso.
Em Águas Claras, não é isso?
Somos 40. Não é muita coisa, né? Mas o trabalho é grande, porque tem área de lazer, né? Tem os funcionários, temos uma área grande de jardim, estacionamento.
Legal.
Né? Mas é um residencial ótimo, eu adoro estar aqui à frente do condomínio. Conto também com a colaboração de um subsíndico muito atuante, o Rogério.
Que bom.
E um conselho fiscal também, que sempre ajuda muito. E com quem eu sempre procuro me reunir.
Maravilha. E Carol, conta pra gente da Casa de Amigas. O que é a Casa de Amigas? É muito famoso essa sua comunidade aí em Águas Claras. Conta pra gente um pouquinho, que trabalho é esse que você faz?
Então, o Casa de Amigas, ele reúne hoje quase 27 mil mulheres. É um grupo de Facebook que trata sobre diversos assuntos.
Alô?
Acho que perdemos conexão, hein?
Perdemos? Oh, que pena. A gente volta a falar com a Carol depois. Vamos seguir. Quiz com o Doutor Condomínio. Participe 9211-9441 e responda. O condomínio é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Sim ou não? Responda e participe, ganhando um relógio.
Amigos do Doutor Condomínio.
Alto Júnior, aqui é o Zico que está falando. No programa Meia Hora com o Doutor Condomínio, que vocês sejam muito felizes e que todos aqueles que possam escutar possam realmente receber grandes dicas e que vocês tenham muito sucesso no programa, tá? Grande abraço.
Fala, galera, queria mandar um abraço pro Aldo, desejar toda a sorte do mundo nessa nova empreitada, programa Meia Hora com o Doutor Condomínio. Valeu, Aldo, abração. Do PVC, Paulo Vinícius.
Alô pessoal, quem tá falando é Toninho Pop. Eu também, quando tenho alguma dúvida sobre condomínios, sobre morar em condomínios, eu fico ligado aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio com meu amigo Aldo Júnior.
Beleza, Magrão. Você me corta, Magrão. Vamos lá, manda abraço aí. Quem quer mandar abraço?
Eu quero mandar abraço.
Mande.
Eu quero mandar um grande abraço para Patrícia da Octogonal, que está nos ouvindo.
Patrícia, acho que eu conheço.
Você conhece?
Já ouvi falar.
Me pediu, Larissa, me manda um beijo.
Já ouvi falar.
Para Bruna, para o Vitor do Parque Sul.
Parque Sul?
Parque Sul. Entendi. Galera do Parque Sul ligada.
Isso aí, Marco, vai.
Ó, tem aqui o Ricardo lá de Águas Claras, a Noêmia de Águas Claras, a Denise de Águas Claras, a Ingrid da Ceilândia, a Kel, o Giovanni e a Sulamita lá do Privê, Lago Norte. Eu mando um abraço. E não esqueça que temos uma visita aqui hoje, né, doutor Condomínio?
Pois é, vamos falar com ele já.
É lá do Rio de Janeiro para nos visitar.
É, olha aí, tá vendo?
Estamos com prestígio.
Tá muito chique.
Depois você vai falar que é o nome dele. Não vou falar não, hein?
E eu quero mandar um beijo para as nossas duas Michelles do Guará, nossas ouvintes, que sempre estão
presentes, né?
Presentes.
Pois é, e eu queria mandar um recado aqui também com a Carol, que estava falando com a gente. Carol, a gente está com pouquinho tempo. A gente vai voltar a falar na semana que vem com você, para você falar especificamente sobre a casa de amigas. Pode ficar tranquila que a gente volta a falar. Deu um problema no telefone aqui e acabou cortando a ligação. Mas, diga, Larissa.
Gente, tem que dar mais abraço, né? Mandar mais abraço. Mandar um beijo pro Fábio Marques também do Guará.
É.
Mandar um grande abraço pra Sônia, que tá em Portugal nos ouvindo.
Portugal?
Estamos muito chiques.
Caramba, esse programa vai virar 2 horas, viu, Marlon? Acredite.
Era meia hora.
Portugal, Espanha, não sei o que.
Era meia hora, passou para uma hora e não tá dando.
Rio de Janeiro, o pessoal ouve a gente no Rio, agora vem aqui pessoalmente assistir o programa.
Tá vendo só?
Aqui, nossa senhora, tá bom demais esse negócio.
Gente, e eu quero frisar aqui, doutor Condomínio, o novo WhatsApp do meia hora é o 9211-9441. Isso.
Muito bem.
Não deixe de participar, hein? Mande seu comentário, sua pergunta, que a gente tá aqui pronto para te atender.
Beleza.
Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Momento Garbor RH, o curso de síndico profissional mais reconhecido do Brasil.
Boa noite, meu amigo Ricardo.
Boa noite, meu amigo Aldo.
Tudo bom, querido?
Agora melhor falando com você.
Então vamos lá, nós temos 4 minutos, hein? Vou ser objetivo com você. Dicas para uma gestão transparente de um síndico profissional. Quais são as dicas principais, Ricardo?
Vamos lá, eu coloquei 4 dicas aqui, vou ser rápido, porque eu sei que o tempo é curto. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que é importante o síndico profissional fazer é estabelecer um dia do mês para atender os condôminos, para estabelecer a movimentação financeira dentro daquele mês e as ações que foram tomadas dentro daquele mês.
Exatamente.
Então é importante que tenha esse dia pré-determinado e quem tiver dúvidas, deixa para tirar com ele.
Maravilha.
Tem uma coisa importante também que pode facilitar, se o condomínio tiver um site contratado, um site de gestão, onde possa aparecer a parte financeira, é importante que ele fique ligado e alimente também esse site para que todo mundo consiga acessar e visualizar de maneira clara o que está acontecendo no condomínio. Essa
Sem
é a
dúvida.
Dica número 1.
Maravilha.
A dica número 2, demonstrar sempre com clareza a gestão de compras e contratações de serviços realizados pelo condomínio.
Importantíssimo.
Porque é aí que mora a maioria das desconfianças referente ao síndico.
Exato.
Então, sempre apresentar os orçamentos que foram solicitados e sempre solicitar pelo menos 3 orçamentos para fornecedores para cada serviço ou produto a ser comprado. Essa é a segunda dica.
Sem dúvida. Terceira dica.
Terceira dica, para tomada de decisões importantes ou representantes que representam importância financeira, o síndico deve sempre chamar uma assembleia para que todos os proprietários possam expressar sua opinião e também votar nessa tomada de decisão importante. Essa é a dica número 3.
Beleza, e a quarta?
Por fim, se esse síndico profissional administrar um condomínio que movimenta bastante quantia financeira, é importante para a transparência que ele contrate uma auditoria externa. Aí vai validar a sua prestação de conta mensal. Então, se ele movimenta, tem condomínios que a gente sabe que movimenta até às vezes R$500.000 de real.
É verdade.
De reais, desculpa. Então, é importante que esse condomínio, o síndico contrate uma auditoria para auditar suas próprias contas.
Auditoria preventiva. Total. Auditoria preventiva, né, Ricardo?
Auditoria preventiva, realizada mês a mês.
Que a corretiva não adianta mais, né? E o caldo já entornou.
Aí seria só para depois, para entrar com a ação. A gente não é o objetivo. Aqui a gente quer nossos síndicos formados e nossos síndicos prestando um trabalho sempre com transparência total. E vamos hoje parabenizá-los porque é o dia do síndico, né?
Exatamente. Por isso que nosso programa é especial hoje, com uma hora, exatamente por causa do dia do síndico. Estou até com um síndico aqui, presente aqui na minha frente. Do Rio de Janeiro, cara, tá demais.
Esse síndico, e digo assim, que às vezes que eu falei que o dia do síndico é muito importante, mas pro síndico profissional ele é vezes dois, porque geralmente ele tem 5, 6, 7, 8 condomínios, então ele vive isso o dia inteiro. Então parabenizo muito os síndicos e vezes dois o síndico profissional.
Beleza, Ricardo. Grande abraço para você, querido. E a Gabo, mandando ver, né?
Com certeza, ano que vem estaremos juntos aí em Brasília com o curso com o maior reconhecimento do Brasil, certificação mais reconhecida do Brasil. Um prazer falar com você, um forte abraço.
Show de bola, até semana que vem, abração.
Até semana que vem, tchau, tchau.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Bom, nós temos aqui a pergunta de hoje, que é: o síndico pode... Não sei nada disso. O condomínio é responsável pelo pagamento do engenheiro na execução de obras nas unidades? Sim ou não? Fábio, quem que paga a conta? É o condomínio? Quem é? Pode falar.
Olha, no nosso entendimento, quem tem que pagar é quem vai se beneficiar da obra.
Beleza.
Eu entendo que o proprietário, querendo fazer uma reforma, e vai dar transtorno de movimentação de material, de gente na obra, fazendo barulho, ele seria o responsável por arcar. Agora tem um detalhe, repassa o dinheiro para o condomínio e o condomínio paga o profissional.
Muito bem.
Meu entendimento é esse.
Eu não preciso nem falar mais nada, o profissional está aqui e deu a resposta. E quem ganhou foi o Roman. Ah, é, tem um ganhador, gosto dessas palminhas. Foi o Roman Dario, ou Dário, não sei, de Águas Claras. E com o final telefone 8346, ganhou o relógio.
Semana que vem tá aqui com a gente.
Semana,
né,
que vem vai estar aqui. Esses caras estão fugindo da gente, mas nós vamos entregar tudo aqui de uma vez aqui. Vamos fazer uma feira aqui, um dia só, e vamos entregar de todo mundo. Tá?
Dica da semana com o Doutor Condomínio.
É isso aí. A dica da semana é a seguinte: faça engenharia diagnóstica no seu condomínio. Se quem escutou aqui o engenheiro Fábio Mascarenhas falando, viu a importância que é, síndico, prevenir. Prevenir é muito melhor do que corrigir, é muito mais barato.
Tem mais abraços, doutor Condomínio.
Mais abraços?
Mais abraços.
Eu preciso falar com o meu amigo aqui.
Mas
ué,
hoje é dia do síndico, o síndico tá louco.
Vamos lá, então manda aí.
Queria mandar um grande abraço pro nosso querido Luiz Gonzaga do Cruzeiro Novo, tá ouvindo
a
gente.
Tá nos ouvindo, Luiz? Um abraço, Luiz Gonzaga, nosso querido síndico.
Deuzelis Andrade do Noroeste, um grande abraço.
Opa!
Rosane do Residencial Imprensa, tá ligadinha aqui no Meia Hora.
Olha!
A Eliane Cruz, um grande abraço. Rosiane de Taguatinga também, um grande beijo aqui de toda a equipe
aqui
do Meia Hora.
Tem mais aqui, a Carol, lá que a gente acabou de falar com ela, tá dizendo que o grupo de síndicos estava todo ouvindo a gente lá de Águas Claras. Todo mundo ligado na gente. Um grande abraço ao grupo de síndicos de Águas Claras.
Luciano Rego também tá ligado no Meia Hora e tá mandando um abraço.
Luciano Rego, um grande abraço. E agora eu vou falar com o meu amigo que veio do Rio de Janeiro somente pro programa. Olha que mentira. Aguenta um negócio desse?
Mas tá muito chique.
Diga aí, Renato.
Oi, tudo bem?
Tudo bom?
Prazer estar aqui na rádio, falar com vocês. Eu sempre não escuto lá no Rio de Janeiro do programa, que é um bom sucesso lá.
Que legal.
E como eu tive a oportunidade de vir aqui em Brasília nesse final de semana, eu falei, por que não, né?
Fazer uma visita aqui pra gente.
E seja muito bem-vindo.
Que maravilha. Obrigado por você estar nos ouvindo lá.
Parabéns a todos os síndicos, né?
E isso, dia deles hoje.
Dia de hoje deles, né?
E eu espero que as informações que a gente tem passado aqui tenham sido interessantes lá e tenham colaborado lá com o seu condomínio.
Lá no meu condomínio tem sempre uma orientação, de conversar com o síndico, eu não sou síndico, né?
Uhum. Eu até falei que você era o síndico, né? Mas errei aqui. Né?
Não sou síndico, mas a gente está sempre conversando e sempre passando as dicas.
Que legal que você é um morador. Dúvidas, né? Que tá
geralmente as dúvidas são as coisas que mais.
Exatamente. Perturbam a gente, já avisou, né, pro seu síndico lá que a gente está ligado aqui?
Com certeza.
Muito bem. Como é o nome do seu condomínio lá?
É Nova Penha Clube Condomínio.
Nova Penha Clube Condomínio. Exatamente. Fica onde?
Na Penha,
Rio de Janeiro. Na Penha, no Rio de Janeiro. Exatamente. Maravilha. Renato, muito obrigado pela sua presença.
De nada.
Tá? Continue nos ouvindo e divulga lá pro Rio de Janeiro inteiro.
E seja sempre bem-vindo aqui no Meia Hora, viu?
Assim que eu puder vir aqui em Brasília, ele tá
com
sempre
certeza.
Presente aqui, né?
Muito obrigado.
Um
gente,
a todos também.
Eu queria agradecer mais uma vez, dizer parabéns a todos os síndicos, esses guerreiros que estão aí representando os seus condomínios e querendo sempre o melhor para esses prédios. Né? A gente sabe da dificuldade que é ser síndico, mas não desistam não. Encarem essa luta, porque vai valer a pena para valorizar o seu patrimônio.
E o Meia Hora está com vocês, viu? A gente está aqui para melhorar, para passar informação, dicas, então fiquem ligados.
Isso aí. Gente, fala, Jadon.
Só mais a última...
Não vai mandar última... abraço à tua
não,
mulher.
Abraço não. Ah. É só um aviso para todos os nossos ouvintes que Diga. Estão encaminhando aqui as mensagens para o nosso WhatsApp.
Vai, manda
não,
que acabou.
Simplesmente, a gente está com o WhatsApp novo. 9211
9441. Boa
Aê,
noite.
Boa
um
noite.
Abraço.
Tchau, gente.
Até amanhã.
Até segunda.
Você ouviu na OK FM. Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.